Queridos, vamos continuar. Deus já fez grandes coisas até aqui. Creio que você já foi ministrado através dos louvores, através do testemunho. Mas Deus ainda tem algo para falar ao teu coração. Como é que você chegou aqui? Como é que andam as coisas lá na sua casa? Como é que andam as coisas lá no seu trabalho? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um pouco... Nós temos um culto de cura e libertação. Sei que nós falamos muito sobre provações, muito sobre restauração, mas hoje eu quero dar uma ênfase no significado, no ressignificando as provações. Como é que nós podemos olhar para a nossa vida, olhar para os desafios do nosso dia a dia, e como é que nós temos olhado os desafios que têm se apresentado diante de nós, e como é que nós possamos ressignificar? Como é que nós podemos olhar e ter um significado diferente, ter uma forma diferente, né? O que você entende por provação? Quando nós falamos em provação, qual que é o que te vem à mente? Né? Normalmente, as provações, ela pode dizer que é um teste de fé. Né? Que através de uma dificuldade, uma situação adversa, algo que vem e que te tira da zona de conforto. Né? Então, você pode ser tirado da zona de conforto com uma provação, você pode ser tirado da zona de conforto com um desafio, você pode tirar da sua zona de conforto com uma dificuldade emocional. Né? Mas, sabe, as experiências das nossas vidas geram um significado dessa palavra provação. Essa semana eu fiz uma viagem, estava com meu filho, e lá nós estávamos no aeroporto lá e pegamos uma van para ir buscar um carro que nós tínhamos alugado ali. E aí tinha um motorista da van. E aí eu sempre pergunto, e aí, como é que está? Né? Daí, normalmente, as pessoas respondem assim, está tudo bem. Eu falo assim, mas está bem mesmo? Sempre procuro dar uma forçadinha, né? E aí, não, olha, eu ontem não sei o quê, porque eu fui lá pegar a aposentadoria da minha sogra, aí não deu certo, porque eu precisava de um documento não sei aonde, mas daí vai não sei aonde. E ele começou a contar uma história muito triste. E daí eu falando para ele assim, não, mas olha... Pensa diferente, né? E eu, como advogado, já comecei a dar umas dicas jurídicas ali e tal. E aí ele falou assim, não, mas comigo é assim mesmo. Tudo que tem que dar de errado acontece comigo. Já viu gente assim? Que fala por aí, ó, se tem que dar alguma coisa errada, vai ser comigo. Sabe aquela lei do Gerson lá, que a margarina sempre cai para baixo? Né? E tem pessoas que eles passam pela vida assim. Né? Tem um querido aqui da nossa igreja, que eu vejo, ele fala assim, vou fazer uma viagem. Eu já fico esperando a live dele, né? Que ele vai fazer uma viagem, ele pega a mesma companhia aérea, e toda vez que ele pega a mesma companhia aérea, dá problema. Eu acho que se ele pegar essa companhia aérea para ir para Colombo, vai dar problema. Certo? E aí ele vai lá, e aí ele reclama, e ele murmura. E eu viajo com essa companhia aérea há anos e nunca deu problema comigo. Será? Sabe, como é que eu enxergo a vida? Será que as provações, como é que eu percebo os desafios que se apresentam diante de mim? Será que você conhece alguém assim que enxerga a vida, enxerga as provações como somente algo negativo? Será que, o que as provações representam para você? Será que as provações representam um sofrimento? Ou, de repente, acontece alguma coisa... Aí você vai fazer que nem os irmãos de José, lá falar, isso está acontecendo porque agora eu estou orando menos. Deus está me castigando. Não, aí isso está acontecendo porque aquele cachorro que eu chutei. Não, mas isso está acontecendo porque... Sabe, e eu começo a racionalizar, e eu começo a me culpar, e eu acho que as provações têm a ver com o que eu faço. Não que não tenha, muitas vezes tem, mas não necessariamente, porque as provações fazem parte da vida. Agora, independente do que as provações representam para você, eu quero dizer que nós podemos ressignificar esses momentos. E esse é o desafio que eu quero colocar nessa noite. Você olhar com as provações com uma cosmovisão diferente. Você chegou aqui nessa noite com uma dificuldade. Você chegou aqui com um desafio. Ou você chegou aqui e está tudo bem, que bênção. Mas as provações vão vir. Aquele que acha que está tudo tranquilo, certo? Porque a vida não é linear, nós vamos ter provações, mas como é que nós podemos enxergar as provações e como é que nós podemos olhar para elas e reagir a elas de uma forma saudável? Independente das provações, o que elas representam, nós podemos ressignificar esses momentos, sabe? Mas, muitas vezes é difícil, né? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, você fala isso porque você não sabe o que eu estou sentindo. Tem coisa que realmente não sei, né? Às vezes, quando você já passou por uma dificuldade, você vai aconselhar alguém, é muito mais fácil. Você pega a Josi ali, a Josi que já passou por um câncer, ela chega para alguém e fala assim, eu sei o que você está sentindo. Eu também já passei por quimioterapia, eu também já perdi o cabelo, eu também já passei por isso, mas eu estou curada. Ela tem muito mais propriedade do que eu. Eu nunca passei por um câncer. Certo? E existe... Então, às vezes, as pessoas... mas aí eu vou aconselhar um casal que teve um histórico ali de adultério. E eu vou falar, olha, nós precisamos perdoar. E porque o perdão é bíblico, o perdão é uma ordem de Deus. Daí ele fala assim, mas pastor, você está falando isso porque o senhor nunca teve problema com adultério. Sabe, e a tendência é as pessoas racionalizarem e parece que gostam de andar com o chicotinho mesmo. Certo? E as provações, eles acabam gerando um sentimento de... Eu sou um coitadinho. Para com isso. As provações, elas vêm e nós podemos olhar com um propósito diferente. Certo? E eu sei que muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos... Agora, independente de ser fácil ou não, nós podemos deixar ela mais fácil de acordo com o nosso coração, como nós olhamos e como nós reagimos. Eu posso passar pelas provações sem perceber que Deus está operando pequenos milagres em todo o processo. Ou eu posso passar pelas provações olhando com uma cara nova e olhando cada detalhe que Deus está trabalhando. Porque essas provações vão te fazer mais forte, vão te fazer mais confiante, vai aperfeiçoar a sua fé, se você deixar. Hoje nós vamos trabalhar em cima de uma experiência de um profeta chamado Eliseu. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 6. Nós vamos ver uma experiência de Eliseu aqui. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, nós vamos ver uma experiência que Eliseu demonstra. Ele está diante de uma provação. E ele demonstra e dá algumas dicas de como nós podemos olhar para as provações. E eu quero fazer uma reflexão em cima desse texto. Em cima desse texto. 2 Reis 6, de 8 a 23. Todo mundo aí? Encontrou? Vamos lá. O texto diz assim. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, você não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Deus, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esse homem com cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, esse não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram? Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele, desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordena que eles sirvam comida e bebidas e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete. Terminando, ele deu de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Queridos, olha só essa história. Eliseu era um profeta muito importante de Israel, muito usado por Deus. E existia um exército sírio que ele tentava de toda forma atacar Israel. Ele queria destruir Israel. Só que Deus, Israel era o povo de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus. E cada vez que o rei planejava invadir Israel, Deus usava a vida de Eliseu. Que o rei da Síria invadia Israel, Deus usava a vida de Eliseu para alertar. Ele chegava para o rei de Israel e falava assim: ó, não vai para lá não, eles vão te cercar. Aí Israel escapava. Agora, ó, não vai para lá não, porque agora estão indo para lá. E eles escapavam. E o rei começa, o rei da Síria começa a achar estranho. E ele fala assim: puxa, o que está acontecendo? E aí eles vêm, investigam e veem: ó, não, quem está fazendo isso é Eliseu. Não é nenhum X9 aqui da Síria, não. É o Eliseu, esse profeta que adivinha até o que você pensa no seu quarto. Que, na verdade, era a revelação de Deus. E isso gera um desdobramento. E pelo fato de Eliseu estar sendo usado por Deus, ele acaba passando por um momento de grande tensão e de grande provação. Tinha risco de vida. E eu queria fazer uma consideração inicial nesse texto, né? Qual que foi a origem da provação de Eliseu aqui? Qual que são a origem das nossas provações? Qual a origem das nossas provações? Tá? Então, primeiro, as provações podem vir de Satanás, o inimigo das nossas almas, né? Efésios 6,16, ele diz lá: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do inimigo. Queridos, se nós caminhamos pela vida deixando brechas, existem setas inflamadas, dardos inflamados do inimigo, que ele vem como provação para a sua vida, que ele vem para tentar destruir a sua vida. O projeto de Satanás nesse mundo, João 10,10, ele fala que é o quê? Matar, roubar e destruir. Então, uma das origens das provações, a origem, onde pode vir as provações, é através de Satanás. Mas aonde mais? Ela pode vir do pecado, as consequências do pecado. Efésios 3,23 diz lá: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Queridos, Romanos, na verdade, não é Efésios, Romanos 3,23, eu coloquei Efésios ali. Mas assim, o pecado gera consequências. E essas consequências, elas vêm como provações. Ah, eu perdi minha família, mas eu adulterei. Puxa, eu não estou conseguindo ter sucesso na minha empresa, mas eu estou fazendo um monte de falcatrua lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me falava de um empresário muito forte, que é onde várias empresas no Brasil aqui, e eles tinham um grande contrato de uma multinacional que atendia o Brasil inteiro. E, de repente, um gerente de uma cidade longe daqui, ele, como ele ganhava por comissão de contratos fechados, ele ia lá e dava propina para aquele comprador daquela empresa para gerar mais contratos. E, de repente, essa empresa descobre e ela acaba perdendo todos os contratos. E a empresa tem que demitir vários funcionários. Consequências, quando eu decido caminhar na ilegalidade, em pecado, geram consequências, e essas consequências vêm como provação. E elas podem vir também, além de Satanás, além do pecado, elas podem vir como permissão do nosso Deus. Né? 1 Pedro 1, 6 e 7, ele vai dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado. Ele está falando de uma aprovação que é necessário. Sabe o ouro que ele precisa ser fervido para poder tirar as impurezas? Imagine se nós passássemos pela vida sem passarmos por provações, sem passar por desafios. Como é que seria? Então, às vezes, Deus permite, porque como o ouro precisa ser fervido para ser purificado, muitas vezes Deus permite que nós possamos passar por provações, para que sejamos aperfeiçoados, para que possamos ser realmente crescer. Ninguém que principalmente pegar uma criança e superproteger, não deixar sofrer nenhuma consequência, você vai criar um adulto totalmente frágil, sem condições de enfrentar a vida. As provações fazem parte da vida. As provações, os desafios fazem parte da vida. Tentar gerar consequências fazem parte da vida. Tem coisas que às vezes é difícil, é dolorido. Eu vejo o meu filho lá está querendo comprar um negocinho para ele lá, só que ele não tem todo o dinheiro. Ele tem a mesadinha dele mensal e ele está tentando me convencer a antecipar o valor. Mas pai, está em promoção. Agora, pai, se comprar agora, daí se eu desconto nas próximas mesadas, eu falei, filho, mas dói meu coração, gente. E a minha esposa está tentando me convencer também. Agora são 3-1 lá. Eu estava falando assim, mas existe um princípio que a gente sempre gasta menos do que a gente ganha. E se ele não sofrer agora as consequências disso, ele pode virar um adulto perdulário, um adulto que não sabe gerir suas finanças. Então, hoje é um fonezinho ali, certo? Mas amanhã, aí ele vai começar a fazer dívidas que pode gerar consequências muito complicadas. Então, queridos, nós precisamos olhar, independente das provações, nós temos que olhar com o coração ensinável. Você pode olhar com o coração amargurado, com o coração murmurador, passar pela vida só murmurando, como fez a maioria do povo de Israel quando eles ficaram no deserto. Mas ali teve alguns homens, como Josué e Caleb, que ao invés de ficar murmurando, eles decidiram olhar com o coração ensinável e foram preparados, e foram forjados para entrar na terra prometida. O que é que Deus tem preparado para você? E de repente Deus coloca algumas situações, porque Ele tem algo muito maior lá na frente. E como é que você vai chegar lá na frente? Aprovado, um discípulo do Senhor Jesus aprovado, ou um discípulo do Senhor Jesus que chega lá na frente marcado pela murmuração, pela amargura no coração. Independente de onde surgiram as provações, a minha pergunta é como você tem percebido elas. Você está lutando no seu casamento? Como você tem percebido essa luta? Isso é para te tornar mais forte ou para fazer você desistir? Casamento é plano de Deus, não desista não. Se está tendo lutas, se fortaleça, se una, vai à frente, certo? Ah, na área da saúde, qual que é a sua leitura do que está acontecendo? Será que você está vendo que Deus continua no controle, Deus opera o milagre, como foi testemunhado aqui? Como Deus, Ele tem poder, sim, para curar instantaneamente, sem depender de médico. Mas Deus deu inteligência aos médicos e à medicina para poder ser curado também usando esses recursos. Sabe, ali no versículo 8 a 10, nós vimos que Eliseu era usado por Deus para alertar ali o rei de Israel. E ele, com convicção, ele não negligenciou essa ordem de Deus. Ele tinha convicção que deveria obedecer. E a minha pergunta para você, você toma suas decisões pensando no sofrimento momentâneo? Você negocia o seu caráter quando você está vivendo as dificuldades da vida? Ou você caminha por convicção, entendendo que se Deus gerar uma aprovação, porque você obedeceu a Ele, Deus vai te honrar? Ou nós caminhamos crendo na honra de Deus? Senão não faz sentido. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Quando o rei descobre ali e manda capturar Eliseu, chega ali uma grande provação. Imagine, ele estava ali com seu auxiliar e, de repente, ele vê aquele monte do exército sírio num grande cerco. A provação chega ali para Eliseu. e ele estava com seu auxiliar ali. Nós tínhamos ali duas pessoas com duas visões diferentes. Veja ali no versículo 15, o servo de Eliseu. O que ele diz ali? Ele vê a provação, que ele fala, ah, meu Deus, o que faremos? Será que você é dessas pessoas? Que quando vem a provação, e agora? Quem poderá me defender? Chapolin Colorado. Queridos, você é aquele que olha e fala, ah, e agora? Me desespera. Ou você, de repente, é como Eliseu. Eliseu enxergou de forma diferente. Veja ali o versículo 16, o profeta diz assim, não tenha medo. Aquele que está conosco é mais numeroso do que eles. Nós temos uma aprovação para dois homens, mas duas visões diferentes, duas reações diferentes. Como é que você tem reagido às provações? Com, ah, meu Deus? Ou, não precisa ter medo, não. Deus está no controle. Dois caminhos. Você está diante de uma aprovação, dois caminhos. Eu quero te dizer que independente do caminho que você vá, a aprovação não vai diminuir nem aumentar. Você está ali, você pode ir pelo caminho do, ah, meu Deus, e agora o que eu faço? A aprovação vai ficar do mesmo jeito. Ou você pode falar assim, não tenha medo. Eu sei que Deus está comigo. A aprovação vai estar do mesmo jeito, mas quem vai estar diferente é você. E você vai passar por provação tirando de letra. Porque Deus é um Deus que está cuidando. Deus que é um Deus que nunca perde o controle da história. Quando nós ressignificamos nossas provações, nós experimentamos essa paz que excede o entendimento. E como é que você pode dar um novo significado, um novo propósito para suas provações? Já que eu não tenho como impedir que elas venham, eu posso gerar um novo significado, não é verdade? E quando nós olhamos ali no versículo 17, nós vamos ver que Eliseu, ele deu um novo significado às provações, a partir do momento que ele pede para que abra os olhos, para que aquele servo dele consiga enxergar o agir de Deus. Então, para ressignificar as provações, você precisa abrir os olhos para o agir de Deus. Você consegue perceber o agir de Deus? Veja ali no versículo 17, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que os olhos o viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, queridos, Eliseu aqui enxergava com os olhos espirituais. Por isso que ele conseguia ver muito mais coisas do que aquele servo que enxergava com os olhos humanos. Diante das provações, nós podemos olhar com os olhos espirituais, podemos olhar com os olhos de Deus, com a cosmovisão de Deus, ou podemos olhar com a nossa régua, com a nossa visão limitada, a nossa visão humana. Como é que você tem olhado? De repente você precisa abrir a sua visão. Eu lembro que o pastor Márcio Tunala, ele teve uma grande dificuldade de visão. Os dois olhos do pastor Márcio, ele é transplantado. E eu lembro que quando ele estava com grande dificuldade, ele não conseguia mais ler, não conseguia mais ler a Bíblia, não conseguia mais, certo? E aí tinha uns jovens que liam a Bíblia para ele, que se tornaram os olhos dele ali. Certo? E eu fico imaginando alguém que vem e ele vê tudo colorido. E de uma hora para outra ele começa a perder a visão. E de repente começa a ver tudo escuro. E ele não consegue mais ler. E ele começa a perder a noção das imagens. E aí ele entra na fila de transplante. Aí de repente vem a notícia. E ele faz um transplante no olho. Ele começa a enxergar diferente. Aí ele vem e faz o transplante no outro olho. De repente, uma grande transformação acontece. Os olhos do pastor Márcio Tunala é restabelecido e ele consegue enxergar muitas coisas que ele não enxergava antes. Sabe, tem pessoas aqui que se tirar o óculos não conseguem enxergar. Se eu tirar o óculos aqui, eu consigo enxergar só que aqui, mas lá eu não consigo. Eu não consigo ler o que está lá. Com o óculos aqui eu até consigo, não consigo também, porque é muito pequenininho. Mas tudo bem. Mas assim, eu quero dizer que nós precisamos colocar os óculos espirituais aonde Deus dá a visão do porquê que essa aprovação está vindo. Deus dá a visão como você pode crescer com essa aprovação. Deus dá a visão como é que você pode achar as estratégias para vencer esse desafio. Como é que você pode tomar posse da vitória do Senhor. É com os olhos espirituais. Aquele servo de Eliseu, ele não estava conseguindo enxergar. E aí Eliseu tem que orar, Deus, abre os olhos desse mulambento do meu lado aqui. Hã? Sabe, Deus abre os olhos ali daquele servo e de repente ele olha e fala, uau, tem muita gente aqui. E a oração de Eliseu não foi para que Deus mandasse o exército enfrentar o exército sírio, não. Foi simplesmente para que abrisse os olhos do rapaz. De repente a tua oração, você está orando, Deus leva essa aprovação. Está na hora de você orar, Deus, seja feita a sua vontade, me ajude a crescer nessa aprovação. E a hora que você crescer, que você tiver aprovado, a aprovação vai embora. E você vai carregar um legado no seu coração. Queridos, eu não abro mão de nenhum ensinamento que Deus queira fazer na minha vida pelas provações que Ele coloca diante de mim. Tem muita gente perdendo tempo. Ao invés de aprender, decidiu murmurar. Sabe, você que está se debatendo com as suas provações, não é porque Deus não está agindo ou cuidando de cada detalhe, mas é porque você insiste em enxergar com os olhos humanos. Hoje à noite você precisa pedir para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você consiga ressignificar as suas provações. Deus não tem permitido essas provações por acaso. Tem um autor chamado Philip Yancey. Ele tem um livro chamado Decepcionado com Deus. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, se insistirmos em receber provas visíveis da parte de Deus, podemos muito bem estar preparando o caminho para um permanente estado de desilusão. Deus nunca vai te mostrar tudo que Ele está fazendo. Nessa vida aqui, não. Eu estou com uma listinha para perguntar para Ele quando eu chegar na presença do Pai lá em cima. Mas nessa vida, nós não temos estrutura para perceber como Deus está agindo. Sabe quando nós estamos dormindo, quando nós estamos... Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está operando milagres. Quando nós criamos uma expectativa em nossos corações e perdemos de vista o agir de Deus nesse processo de provação, infelizmente a gente perde tempo. Tá? E esse vacilo está diretamente relacionado aos olhos da fé. Como você tem vivido pela fé? Sua fé tem vacilado? Salmo 121, 1 a 4 nos afirma ali, levanto os meus olhos para o monte e da onde? E pergunto, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, amém? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, a minha alegria, tudo vem do Senhor. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor o manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. Promessa do Senhor. Como é que você tem vivido essa promessa do Senhor? Como é que você tem buscado esse Senhor que prometeu que Ele nunca dorme, que Ele está no controle da história das nossas vidas? Nós precisamos olhar para o Senhor, entender que o nosso socorro vem dEle. Por que você está se debatendo com essas provações? Pare com isso. Abre os seus olhos espirituais. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Celebre. Celebre. Sabe? Haja com alegria. Tem um casal que um dia veio e falou para mim assim, até com um tom de crítica. Pastor, eu acho que o senhor é meio falso. É mesmo? Pastor, o senhor está sempre alegre. Eu falei assim, mas eu tinha que estar triste. Não, ninguém pode ficar alegre o tempo todo. Eu falei, é verdade. Eu não fico alegre o tempo todo. Certo? Mas mesmo quando eu estou triste, eu olho para o Senhor e falo, Deus, eu sei que a minha alegria vem do Senhor. Não é nessa circunstância que está acontecendo na minha vida. Certo? E vai ter momentos que... Tem momentos que a minha esposa olha assim, querido, você está... Chega aqui, deixa eu falar de um cafunézinho aqui em você. É verdade. Certo? Mas ela faz um cafuné. Aquele cafuné ali, em 5 minutos, eu já saio renovado. Já saio espuleta, já saio alerta. Já estou pulando já que nem um doido, fazendo cócegas em todo mundo lá em casa. É imenso. Nós precisamos decidir viver alegres em toda e qualquer situação, queridos, porque a nossa alegria vem do Senhor. Você crê nisso? Amém? Vamos ressignificar essas provações, abre os olhos espirituais. Mas sabe, no versículo 18 e 19, nós vamos ver ali que além de abrir os olhos espirituais, nós temos que entender que a dependência de Deus ela é fundamental. Né? Muitas pessoas se decepcionam com Deus quando enfrentam provações, porque eles não creem na dependência total de Deus, e eles acham que tem que ser no tempo deles, da forma deles, no momento deles. Veja ali, para ressignificar as provações, nós precisamos enfrentar o problema na dependência de Deus. Quando os arameus desceram em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor. Fere esses homens de cegueira, no versículo 18 ele vai dizer. Então ele os feriu de cegueira. E Eliseu foi a caminho deles, né? E ali levou eles para Samaria. Sabe, Eliseu ele foi simples, ele não fugiu do problema. Ele não saiu correndo, ele simplesmente pediu a Deus. Ele sabia que Deus poderia agir. E ele pediu específico, Deus, fere esses homens de cegueira, para que eles não venham me incomodar aqui. Então, ao invés de fugir, ele pede a Deus e Deus honra. Está claro que a ida dele até aquele exército foi um passo de fé. Nós precisamos, na dependência de Deus, seja para abrir os olhos espirituais, seja para ir em direção ao problema, enfrentar o problema, e sim, na dependência do Senhor. Você é daqueles que fogem do problema ou é daqueles que enfrentam o problema? Sabe aquelas pessoas, já estou uma semana sem olhar meu extrato, não quero nem ver o que, que tem lá. Eles acham que o extrato vai ficar azul, da hora, da noite para o dia. Se eu não olhar, vai tudo se resolver. Sabe, doce ilusão, né? Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que têm problema no casamento, e aí fica lá emburrado um do lado, outro do outro, e passa uma semana sem se falar. Já está uma semana sem falar com ela, está uma semana sem falar com ele. Acho que vai se resolver. E não vai, não enfrenta. Porque quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós não temos medo de enfrentar e resolver, ir em direção à restauração dessa provação. Nós precisamos olhar e falar assim, Deus, me ajuda, porque existem promessas do Senhor aqui. Olha só o que diz lá 2 Coríntios 4:8. Ele diz assim, olha, de todos os lados somos pressionados. Alguém se sente pressionado de vez em quando aqui? Não. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus e para a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Queridos, a provação pode colocar diante de nós um desafio para que nós possamos reagir com alegria na dependência do Senhor. Deixa eu tentar dar uma destrinchada nesse texto de 2 Coríntios. Ele vai falar assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Você tem andado desanimado? Certo? Será que você tem, na pressão, você desanima? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, você pode até ser pressionado, mas não desanime, não. Não, não, levanta a cabeça, vamos para frente, vamos para as cabeças. Certo? Não pode desanimar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Certo? Nós podemos até achar, puxa, como é que... Sabe, eu às vezes tenho coisas assim que o desafio é tão grande que eu fico olhando assim, Deus... Essa eu quero ver como é que você vai resolver. Essa aqui vai ter que ser muito top. Sabe? Mas nós podemos ficar perplexos, mas nós não podemos duvidar do agir de Deus. Somos perseguidos, mas não abandonados. Sabe, Deus nunca nos abandona. Alguém aqui já foi perseguido alguma vez? É muito interessante. Eu lembrei agora, nós fomos no sábado passado, eu e minha esposa, fomos até Votorantim, ali em São Paulo, para participar do batismo do meu sobrinho. Meu sobrinho e a esposa dele aceitaram Jesus aqui na nossa casa, um casal muito querido, muito amado por nós, e nós não tínhamos agenda, e nós saímos de manhã para ir para Votorantim, e dá quase 5 horas de viagem, participamos do culto lá e voltamos. Imagine, né, nós indo nesse bate e volta. Aí nós chegamos ali num lugar de fazer um lanche, né? Aí tinha 2 caixas assim, e eu estava na fila. E aí nós estávamos vendo ali, porque logo em seguida a gente ia ter que pegar uma estrada, uma serra ali, não sei aonde, depois de registro. E aí eu estava com a minha esposa ali, a gente tentando achar no celular ali, e estava na fila. Aí o rapaz da frente foi para ser atendido. Aí tinha uma fila assim, um rapaz veio daqui e entrou na minha frente. Daí só olhei ele e falei assim, olha, não, você não está nem interessado aí, não sei o quê, e começou a brigar comigo. Aí o rapaz que estava no caixa falou assim, não, ele estava aqui atrás de mim. Não, mas esse, quem não cuida dos seus interesses, não merece não sei o quê, e começou a brigar comigo, do nada. Eu olhei assim, falei assim, eu comecei a olhar para minha esposa, eu comecei a rir, sabe? Aí eu fico pensando, aí depois eu saí refletindo, né, imagina como é que deve ser a vida dele. Imagina uma pessoa amarga, uma pessoa, sabe, que os amigos dele que estavam junto com ele ali ficaram constrangidos. Eu não respondi nada. Sabe, um justo não se justifica. Sabe, então eu fiquei tranquilo, meu coração ficou tranquilo. Mas, sabe, podemos ser perseguidos, mas nós nunca somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Com o Senhor nós nunca somos destruídos. Queridos, enfrentar o problema é escolher o caminho da vitória e não da derrota. Dois caminhos. Qual caminho você está entrando nas suas provações? Ressignifique suas provações. Dependa de Deus. Dê um passo de fé. É na dependência do Senhor que nós agimos. Certo? E para fechar, queridos, nós vemos ali também que para ressignificar as nossas provações, nós não podemos flexibilizar o nosso caráter. Porque, às vezes, quando as provações chegam, com muita facilidade, eu tento dar uma forcinha para Deus. Eu tento dar uma relativizada, sabe? Estou com uma dificuldade financeira, mas ao invés de buscar a direção de Deus, eu vou dar um jeitinho aqui de ganhar um dinheirinho. Não é tão honesto, mas... Né? Que nem tem uma pessoa muito querida nossa que estava na nossa casa contando vantagem de uma época que ele comprou um carro. E ele pagou 2 milhões e depois ele foi lá e vendeu por 11 milhões. Que era um Alfa Romeo, não sei das quantas. E ele contando essa vantagem, né? Daí meu filho olhou para mim assim. Sabe, ele já entendeu. Então, tem pessoas que, com muita facilidade, de repente flexibilizam o caráter quando está numa dificuldade. E eu te pergunto, tem como Deus abençoar algo que está violando o princípio de Deus? Eliseu estava ali diante de uma provação. E após ele ter cegado aquele exército, o que ele poderia fazer? Ele poderia destruir aquele exército. Ele levou aquele exército da Síria para Samaria. E ali o rei falou, o que você quer que eu faça? Vão destruir esse povo? Ele falou, não. Você faz isso normalmente? Não faço. Então dá comida para eles, manda embora. Sabe, e o que aconteceu? Deus honrou Eliseu e fez Eliseu sair daquela provação. Mas não era para ele destruir, não era para ele fazer justiça própria, não é para ele pagar com a mesma moeda. Tem pessoas que passam por provações e aí querem se vingar e perdem a bênção de Deus, porque estão olhando e querem fazer algo para tirar vantagem. Certo? Ele entendeu que ele não poderia retribuir o mal com o mal, mas ele deveria retribuir o mal com o bem. Romanos 5,3 diz lá, não só... isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. As provações, se nós olharmos com os olhos de Deus, ela vai produzir perseverança, e perseverança é um caráter aprovado. Queridos, você pode passar por uma provação, chegar no final com um caráter aprovado. Ou você pode chegar no final e ter um rastro de destruição. Se teu casamento não está bem, isso não quer dizer que você tem que, já que não está bem mesmo, eu vou me envolver. Vou flertar com aquele colega de trabalho, com aquela colega de trabalho. Fuja. Se você está com dificuldade financeira, não comece a negociar de forma desonesta. Fuja. Porque o que Deus está querendo... a todo momento é testar a tua integridade. Às vezes Deus vai testando a nossa integridade. E a palavra de Deus nos diz, ser fiel no pouco, que eu lhe porei sobre o muito. Mas para isso, para podermos viver e ressignificar as nossas provações, nós precisamos dar passos de fé. Porque humanamente, você não vai conseguir ressignificar as suas provações. Porque a natureza humana vai te levar a murmurar. A natureza humana vai te levar a desistir. A natureza humana vai te levar a ter medo. Mas quando você dá um passo de fé, você consegue ver isso sendo ressignificado na sua história. Quem aqui já assistiu Indiana Jones? Olha aí, tudo velhinho aí, hein? Nós vamos ver uma parte desse filme aí, que fala um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada nesse vídeo aí, que fala sobre esse passo de fé que nós precisamos dar quando nós estamos diante de uma aprovação e precisamos olhar com os olhos de Deus. Dá uma olhadinha. Passo de fé. Que passo de fé você precisa dar hoje? Que passo de fé você precisa dar para restaurar suas provações? Eu quero te dizer que, se você for dar um passo de fé, mesmo que você não esteja enxergando a ponte, Deus vai colocar a ponte debaixo dos seus pés. Você precisa apenas crer e ousar dar esse passo de fé. Pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem chegou ao seu coração, mas eu quero te dizer que Deus falou muito. Preparando essa mensagem, Ele me falou muito ao meu coração de que como nós podemos ressignificar as nossas provações. Queridos, a nossa vida está passando. Sabe, cada dia mais é um dia menos. Certo? Nós estamos indo em direção ao futuro, vivendo um dia de cada vez, e nós podemos decidir quais decisões nós precisamos tomar hoje que vai impactar na nossa história, no nosso futuro. Nós precisamos olhar para a eternidade, olhando para o Senhor e falar: Deus, me ajude a olhar com os olhos do Senhor, com os olhos espirituais. Nós precisamos olhar, e de repente você está aqui nessa noite e você vai precisar ressignificar suas provações. Romanos 8:35. Deixa Deus falar o teu coração através desse texto. Você está em oração aí. Ele fala o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada poderá separar do amor de Deus. De repente você está aqui nessa noite para você ressignificar as suas provações. Você vai precisar primeiro dar um passo de fé. E esse passo de fé, ele vem com uma decisão inicial, aonde nós entregamos a nossa vida ao Senhor. De repente você vai precisar fazer uma oração aí no seu lugar. Deus, eu reconheço que eu sou pecador, porque quando nós reconhecemos que o pecado nos leva à destruição, Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer como o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu quero poder, Deus, iniciar uma nova história com o Senhor hoje. Eu quero olhar com os olhos espirituais. E para isso eu preciso entregar o comando da minha vida ao Senhor. Faça essa oração. Faça essa oração aí no seu lugar. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu entrego a minha vida ao Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus. Aqui, graças a Deus. Mais alguém? Lá atrás já vi, graças a Deus. Quem mais? Aqui, lá atrás, glória a Deus. Aqui, lado esquerdo, alguém? Glória a Deus. Queridos, o que você precisa colocar diante de Deus hoje? Como é que você pode ressignificar suas provações? Primeiro, abrindo os olhos para o agir de Deus. Você está com os seus olhos vendados? Você está com escamas que precisam cair hoje? Você vai vir à frente aqui e vai derrubar essas escamas aqui. Fala, Deus, me ajude a olhar com os olhos espirituais. Você vai enfrentar suas provações confiando no Senhor. Você está tomando uma decisão de renovar a tua fé, a tua confiança em Deus. Você vai, de repente, mudar atitudes do seu caráter no meio dessas provações. Qual a decisão que você está tomando hoje? Deus quer, sim, que você mude a sua visão em relação às provações. Você está disposto a colocar diante do Pai? Faça uma oração colocando diante do Senhor. Vamos ficar de pé? Você que levantou sua mão aceitando o Senhor Jesus, vem aqui à frente. E você que está colocando nessa noite, pedindo para que Deus abra os seus olhos. Você que precisa ressignificar suas provações, sai do seu lugar. Se Deus falou contigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, vem aqui, se coloque os joelhos aqui, nós vamos terminar esse tempo orando, colocando diante do Pai a sua vida e a sua história. Deus quer ressignificar a sua história. Deus quer construir uma nova história na sua vida. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos esse cântico. Esse cântico fala do sangue de Jesus. Sai do seu lugar. Seu lugar, você tomou uma decisão. Vem aqui, vem aqui à frente, todos os irmãos. Vamos terminar esse tempo. Um grande momento com Jesus.
Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, estreito teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Somente pelo sangue, yeah. leva a minha lei a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, é teu, teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achar.
Pelo Senhor, Deus, que nós possamos aqui, como igreja, saímos daqui hoje, revestidos da armadura do Senhor, que possamos olhar para os nossos desafios, para as nossas provações, enfrentar com sabedoria, com discernimento, com alegria, porque a alegria produz perseverança, as provações produzem perseverança, e essa perseverança aperfeiçoa o nosso caráter. Abençoa cada decisão que foi tomada nessa noite aqui, confirma no coração de cada irmão, cada irmã, que hoje à noite entregaram a vida ao Senhor, que hoje à noite tomaram uma decisão de mudança de atitude, de mudança da caminhada, de olhar para as provações com os olhos do Senhor, que possamos sair daqui revestidos pelo olhar espiritual do Senhor. Deus, nos abençoa, nos capacita. Nós queremos ser livres, andar livres, livres em nome de Jesus. Amém e amém.